Vamos lá, ó. Um, dois, três. Pô, o campeão tá de volta, cara. Que bom, que massa. Rafael dos Anjos, obrigado, irmãozão.
Valeu, prazer é meu, porra.
Pô, tô no cerco aí faz tempo.
A vez que eu falei contigo, eu tava todo ferrado de cirurgia, agora graças a Deus eu tô bem.
Então, cara, eu vi na internet, o que rolou? Foi uma parada na tua virilha? A gente falou faz acho que uns 8 meses, foi um pouquinho, foi antes da tua luta com o Paul Felder. A gente nem falou da luta com o Paul Felder porque acabou rolando de último minuto, né? E aí eu lembro que depois você fez uma cirurgia e tal, o que rolou aquilo lá, cara?
Cara, eu já lutei ferrado, né, cara? Isso foi uma lesão que ela não é muito comum. Ela chama... O nome dela é hérnia esportiva. Ela não tem caroço. Você olha assim e você não vê nenhum caroço, não sai nada, né? Mas eu tive um problema terrível para poder ter o diagnóstico dessa lesão.
Caraca!
Porra, cara, eu fiquei nos Estados Unidos, eu lutei, pô, não consegui nem chutar direito, fiz o final do campo ali me arrastando, e, cara, graças a Deus consegui chegar ali com o Paul Felder e ganhar a luta, mas foi assim, foi difícil.
Uma guerra, né, cara?
Porra, cara, terrível, não conseguia agachar, não conseguia chutar.
Nossa.
E aí achei que fisioterapia fosse melhorar, e, cara, não melhorou. Eu fiz 2 ressonâncias aí nos Estados Unidos e ninguém conseguiu diagnosticar, a dor continuava. Aí acabou que, cara, eu fiz um procedimento de PRP, tomei anestesia geral, não melhorou nada. Aí, cara, eu vim pro Brasil. Eu tive o convite para lutar com o Tony Ferguson e falei, cara, eu vou pegar essa luta. Eu vou pro Brasil começar a treinar. De repente, eu não tô tratando da maneira certa, né? Eu vou fazer uma lá. Aí cheguei aqui e comecei a tratar com a Jaque Figueiredo. Tratar e não tendo muita melhora. Foi quando eu fui no médico, o médico de quadril, Dr. Lourenço Peixoto. E ele foi e falou, cara, vamos fazer uma ressonância. Ressonância com manobra de Valsalva, o nome do exame.
Nossa.
É dentro da máquina de ressonância, você faz uma força assim, e aí tem uma disfunção ali no nervo, né?
Uhum.
Tem uma disfunção ali, tava o nervo me pinçando.
Puta,
e aí fiz o reparo e, pô, cancelei a luta. E tô aqui na recuperação.
Você tá numa... Você tá numa posição... Eu vou falar posição delicada por falta de uma palavra melhor. É porque você tá numa puta colocação legal ali do ranking, né? Você acabou de voltar onde você reinou. Então os movimentos têm que ser bem calculados, né, cara? Não dá pra... o que eu quis dizer de posição delicada é isso. Não dá pra pegar uma luta se sentindo meia boca e arriscar. Porque, porra, uma derrota vai te jogar lá pra trás, né, cara? Não dá pra... Tem que dar um tiro certo agora, não é isso?
Exatamente, cara. E eu, tipo, pela minha história na categoria, pela minha história no evento, eu tô aí, fui campeão há 6 anos atrás e ainda tô no ranking dos top 10 ali. Voltei pra categoria,
sim,
subi peso, lutei pelo cinturão no peso de cima, tive uma passagem assim, legal pelo peso de cima. Pouquíssimos lutadores sobem de peso e, porra, conseguem lutar pelo cinturão,
né? Se mantém alto nível, né? Exato.
E aí agora tô aqui de volta e, porra, já ganhei de um cara ranqueado e exatamente, é uma posição delicada. Não posso chegar e me arriscar agora e pegar uma luta errada, uma luta não estando 100%. Eu acredito que eu tenho potencial para ganhar de qualquer um nesse peso, eu estando bem. Eu não posso é chegar e, porra, me atrapalhar e mexer a pedra errada.
Exatamente. Se precipitar, né, cara? Tipo, falar, ah, vou lutar porque... Pô, não, com certeza. Ó, eu fiz uma brincadeira aqui, eu botei o ranking e aí eu fiz o que que tá rolando no ranking pra gente tentar... pra gente tentar descobrir com o que você vai lutar. Então tá mais ou menos... Como é que é?
Tá maior loucura, tudo, muita coisa aconteceu nesse ranking.
Pois é, mas tá bom, cara. Tá...
Tá bom.
Tá bom pra caramba, cara. Tá bom pra caramba. É, cara, a melhor divisão do UFC agora. É, tem que ser essa, né, cara? Eu acho que não tem nada mais quente do que ela, né? Ó, a gente tem o Charles campeão. Ah, o que você achou da luta do Charles, cara, com o Chandler?
Cara, achei que o Charles, pô, tá num momento muito bom, né, cara? Eu achei que ali no primeiro round foi um round ruim para ele. E, pô, no segundo ele veio com tudo. Ele normalmente o Charles, olhando o histórico dele das lutas dele, quando dá uma coisa errado, quando não vai muito do jeito que ele quer, ele meio que perde a mão da luta ali, meio que entrega os pontos, mas dessa vez ele se superou, na minha opinião. Ele tomou um atraso ali no primeiro round, eu achei que ele ia pedir as contas, mas ele veio firme e tomou uma postura boa no round e já chegou quente, né, no round, já se impondo e, pô, levou. É isso, luta é isso. É você botar a sua, né, botar um ritmo e ter atitude. Então ele teve, porra, mandou bem pra caramba. Excelente
Foi
luta.
foda, né? Eu ainda tive com ele, com o Diego Lima aqui, acho que uma semana depois da luta. E a gente tava falando, né, cara? Aquela hora que ele leva um knockdown ali no finalzinho, né, do primeiro round. Ele tá tipo de quatro no chão, assim, meio que tentando desviar, cara. Eu falei, cara, assim, era 2 segundos a mais que ele demorasse pra puxar pra guarda ali, o cara ia parar a luta. Porque o cara tava em cima, assim, cara. Nossa, foi foda, cara. Foi
É
porra.
um recurso, né? Ele tem esse recurso de puxar para a guarda também.
É.
Isso ajudou muito ele.
É engraçado, eu faço. Toda segunda-feira eu faço uma resenha que a gente fala das lutas que estão pra acontecer. A gente faz um resumo do UFC que passou. Eu faço com o Vini, do canal Diretaço. E numa dessas resenhas, logo depois da vitória do Charles, a gente tava olhando. Tipo, ó. É, tá meio que engatilhado. Ou Conor ou Dustin Poirier, eu quero saber a tua opinião disso daí. Que provavelmente o vencedor de um dos dois deve enfrentar o Charles. E aí a gente tava falando, cara, e aí quem será, tirando esses dois, né? Qual será a luta? E o Vini falou, cara, ele falou, cara, eu acho que uma das lutas mais perigosas pro Charles ali é o Rafael dos Anjos.
Cara, eu tenho jiu-jitsu também e sou o cara que, porra, fui campeão desse peso. Porra, eu sempre, assim, chegando, quando eu desci de peso, a gente tenta não lutar com os nossos compatriotas, né?
Sim.
Mas agora, nessa situação, eu acho que o Charlie tem o que tá todo mundo querendo.
É, não vai ter, não tem jeito, né, cara? O cara é campeão, né, porra?
Agora ele tá com o alvo nas costas dele, então agora é uma pressão, eu já passei por isso e acredito que eu tenho o que precisa para chegar lá e tô trabalhando duro para isso.
Então, a gente tava falando que você voltou a treinar. O próximo camp você planeja fazer aí na Nova União? Você vai voltar aqui pra cá? Como é que você tá de planejamento, assim?
Cara, no momento eu tô no Rio, tô indo para casa sábado. Vou passar um tempo lá, sei lá, uma, 2 semanas. E, cara, eu tô com um plano de passar um ano no Brasil.
Legal.
É, direto, entendeu? É, gostei muito aqui de treinar com o Dedé, do material humano que tem aqui na Nova União.
Você tava
Muita gente.
amarradão a última vez que a gente se falou, né, cara? Eu lembro. Foi muito legal.
Muita gente do meu peso, a galera numa energia boa, todo mundo querendo melhorar e ajudar. E, cara, eu tô pensando seriamente em passar um ano aqui, 2000 e agora, né, Vina? Fala no letivo americano, porque eu tenho um de 12 anos, tenho um de
Sim.
3 anos, então, cara, a logística não é tão simples de chegar, fazer uma mochila e, beleza, vou passar um ano no Brasil. Eu viria com a minha família também, né? Porque eu não gosto de ficar sem eles. Então, aí. Mas esse é um plano que eu tenho.
Legal, cara, legal pra caramba. Bom, aí continuando. Aí tem o Charles provavelmente numa luta, na luta do Conor e do Dustin Poirier, quem que você acha que leva, cara?
Cara, porra, a última luta não foi nem parelha, né?
Então, o primeiro round foi bom. Inclusive tem uma mão do Conor que entra ali, o Dustin dá uma balançadinha, o Conor não vê e não capitaliza, mas depois disso vai por lago abaixo, né?
Depois no segundo round que não deu nem não foi nem assim perto a luta, né? Foi muita vantagem pro Poirier. Mas no primeiro é aquilo, quando cara, eu acho que o Poirier ganha de novo essa luta.
Você
Eu
acha,
acho que o
cara?
Poirier ganha de novo, acho.
Eu tento não ficar no hype do Conor, assim, mas, porra, a gente fica naquela expectativa de ver aquele cara diferenciado de 5 anos até, cara, é loucura, faz tempo já, né? Foda.
Eu acho eu acho que pro evento, pra promoção, o Conor ganhando seria muito melhor.
É.
E aí uma luta com Charles, né?
Pra
Que
gente no Brasil, pro MMA no Brasil, né, cara? Ia ser demais o Charles
eu
fazer
acho
uma.
promoção no geral, até mesmo, né, para promoção mundial, porque o Conor é um nome muito muito grande, muito forte, né? Então eu acho que e aí era uma luta que já ia botar ele mesmo vindo de derrotas, tendo uma vitória só em cima do Poirier, ele iria pro cinturão direto, na minha opinião.
Eu também acho.
Eu acho que é assim que se queria se desenhar, mas aí a gente tem. Porra, eu acho que o Benny é um cara que tá vindo de uma vitória boa também.
Perigosíssimo também, né?
Ele tá vindo, acho que de 7 vitórias. Ou seja, é um cara também que poderia lutar com o Charles Oliveira também. Acho que é um cara que poderia lutar. Cara, tem o
O
Gage, tem mais.
Gage. Porra, tem
Andrew.
você. É. Ó.
É, o Gage acabou de lutar pelo cinturão, foi finalizado. Eu não entendo
Exatamente.
isso, já vou esperar. Eu tava pra lutar com ele, eu falei sim, porra. Não, vai esperar, tá mó joguinho, sabe? Ah, vamos esperar pra mexer a pedra certa. Ah, pelo cinturão, como assim vai lutar pelo cinturão, cara? Tu
Você
acabou de perder o cinturão, tu vai lutar com quem?
tá num lugar que o Charles estava uns 2 anos atrás, né? Você tá ali na boca do top 5. Os caras que estão lá dentro não querem lutar com você porque, porra, é uma luta que ninguém merece, né, cara? Os caras, porra.
Ruim, meu irmão.
Não
Eu
é,
tô vindo
cacete,
parecido.
entendeu? Os caras vão falar igual Justin Gaethje, o cara é número 3, 2 do ranking. Ele vai falar, porra, bicho, pega o Rafael
O
dos
ranking, tá com o ranking na mão aí. Como é que tá esse ranking?
Então,
Como é que tá
isso
o ranking?
atualizado hoje. Charles campeão, primeiro Dustin Poirier, Justin Gaethje é o segundo, o Benil é o terceiro, aí o Michael Chandler, Conor, Tony Ferguson, você, Dan Hooker e o Makhachev.
Ah, tá.
Então você é o sétimo agora. Aí, ó, a parada era
Eu
assim. Como é que é?
tô ali nessa posição, acho que eu perdi uma, né? Uma, eu tava em sexto, fui pra sétimo, não tô lembrado.
Então, mas eu não sei por quê.
Muito ranking.
Não, tem coisa que não faz muito sentido. Mas a gente eu
Sobe no ranking só ganhando dos caras top 15, né? Ranking.
Exatamente. Não,
Isso
aí
aí.
você olha o pound por pound, tá o Francis Ngannou tá na frente do Stipe como pound por pound.
O cara defendeu. Deixa eu te falar uma coisa. O hype, o Makhachev é um cara duro, né? Lógico, é uma luta ruim, é uma luta. É um cara que luta tem um estilo não muito.
Luta chata, né?
É uma luta chata. É uma luta chata. Entendeu? É um estilo diferente. Mas só que, cara, quando você tem caras como o Daniel Cormier,
Cara, eu falei muito isso. Falei muito isso.
o Khabib, todo mundo falando do cara, lógico que o cara vai ser.
Ah.
Ele vai subir no ranking com mais facilidade, mesmo ganhando.
Exatamente.
Porra, eu tava pra lutar com ele, mas o que eu vou ganhar lutando com esse maluco? O maluco. Ah, ele finalizou o Drill Dub. É legal, o Benny também finalizou no segundo round, não foi nem no terceiro. Ou seja, as pessoas falam do Benny como falam dele? Não. É complicado.
Cara, é engraçado você falar isso, que eu tava numa live, a gente faz uma paradinha toda sexta-feira à noite. Acho que eu já te mandei o link umas vezes, assim, tipo, falar, ó, é 10 horas da noite, irmão, a gente tá ao vivo, se você quiser entrar, entra aí. Chama Clube da Insônia. E aí vem uma galera, cara, outro dia tinha Cigano, Minotauro, Amanda Ribas, assim, eclético a parada, tá ligado? Entra resenhão, assim, só trocando ideia, dando risada e falando merda. Aí tava o Thiago Moisés e a gente tava falando dessa luta, que tinha acabado de marcar a luta com o Makhachev. E aí a gente tava falando da luta e tal, eu falei, cara, só que é o seguinte, e a galera fica louca, né? Os brasileiros, a gente tá ao vivo e o chat fica, não, porque o Makhachev, cara, é o próximo Khabib. Eu falei, cara, vocês têm que entender que o hype desse cara é o seguinte: uma coisa é o Daniel Cormier falar no podcast dele que o cara é bom, o cara não sei o quê, porque, porra, ele treina com o cara, ele é amigo do pai do cara, do pai do Khabib. Entendeu? Agora o cara usar a transmissão do UFC e a ESPN, a máquina ESPN para dar um hype no cara, foi, porra, é um absurdo, cara. Porque o cara forma ideia, o cara planta ideia na cabeça ali, tá ligado? Os caras falam, porra, o cara tá falando, é verdade.
Evento, ah, porque o Islã, aí o Khabib e tudo quanto é lógico, é o plano dos caras botar o outro lá para substituir. Esse é o plano,
Exatamente.
mas é o
Exatamente.
hype tá grande, mas tem que
Exatamente.
ganhar alguém, porra, né? Se eu chegar agora e chamar, porra, o Charlie do Bronx pra lutar, o cara fala, não, porra, não quero. Tranquilo, eu tô em sétimo no ranking. Eu não tenho que. Não que o cara tá com medo. É a mesma coisa o Makhachev. Vai querer vir,
Não
ah, vou
tem
lutar com o
porquê,
Rafael.
né? Exato. Não tem.
Porra,
Pô,
peraí,
é
que
um
eu quero
risco, né, cara? Todo mundo
que
ali.
faz mais sentido pra mim.
Exatamente, eu concordo 100%. Aí é o seguinte, ó. Calma que eu tô chegando na Arapuca aqui. Aí tem Charles ou com o Conor ou com o Dustin. Isso daí é provavelmente é o que vai acabar acontecendo. O campeão deve enfrentar o campeão, não. O vencedor deve enfrentar o Charles. Aí eu tô vendo o Michael Chandler já tá pedindo uma luta com o Justin Gage, né? Eles estão.
Tô chegando nessa luta.
É, o Chandler chegou ali na de fininho, sentou na janelinha e tá no hype da parada. Mas isso não tá no. Não tá nada gravado na pedra ainda, tá? Isso daí pode mudar. Cara, você, como um ex-campeão, você tem uma moral foda pra chegar pra uns caras desses e chamar ele e falar: bicho, você tá querendo fazer barulho na divisão? Vem lutar comigo, o Chandler.
É, já chamei, cara. Já,
Não
já.
vai, né?
Já, porra, nego, não quer.
Foda.
É foda.
É.
Tem como. A gente pede, a gente cava uma luta dessa, mas os caras não querem essa luta. Os caras não querem. Eu vou fazer minha parte aí, me manter em forma. Tô voltando a treinar, tô, porra, fazendo manopla de mão já 100%. Já tô pedalando, já tô fazendo parte física, agachamento, tudo, já tô pegando peso normal. Só tô na fasezinha final de transição da física pro treino de luta, sabe? Tô com um pouco de medo ainda para fazer certo tipo de coisa, chutar alto, mas assim, é
E não tem
coisa
nem
de
por que forçar agora, né? Não, é bobagem, tá?
é a transiçãozinha mesmo ali de 2, 3 semanas para eu estar assim 100%.
Aí, bicho, é o seguinte. Aí, desse bolo todo, uma outra luta que você queria que eu escrevia aqui era o Makhachev, mas ele tá lá atrás, não faz sentido, ele tá com luta marcada já. Aí fica Tony Ferguson ou o Benê, cara. O Benê não vai rolar, né? Como é que ficaria? Tipo, porque tá numa. Chegou numa hora ali que meio que ferrou, né?
Cara, o Benny, porra, cara. Cara, a gente treinou muito junto, cara. O Benny é, tipo, vai na minha casa, cara. Porra, na
Foda, né?
última luta eu cheguei em casa, porra, há 10 dias antes da luta do Paul Felder. Eu tinha que fazer uns drills, assim, dar um treino de grappling. Aí o cara perguntou, o Falcão que tava lá comigo, pô, quem pode vir aí pra ajudar no treino?
Caralho.
Primeiro cara que veio na minha cabeça foi o Benny. Qual é, Benny? Passa aqui em casa. O cara vai lá em
Na
casa.
hora, o cara demais, né?
Fica mó tempão lá trocando ideia. Faz uma, porra, uma sala. Já... Tipo, é meu amigo. Fica lá em casa, entendeu?
Foda, né?
Eu não vejo essa luta rolando, entendeu?
E como que
É diferente.
funciona no, nos bastidores, assim, tipo, porque o matchmaker lá, ele meio que caga pra. Ah, o cara é amigo e tal. Você fala, bicho, não vai dar. Aí, tipo, se os dois negarem a luta, fica mais tranquilo. Como é que funciona da parada de, tipo, os caras vão torcer o nariz, não vão? Porque eu acho que, porra, é sacanagem, né? Num caso desse, igual eu tava falando com o Vicente Luque, ele e o Durinho, né, cara? Falei, os dois tinham esse plano, assim, o plano maquiavélico do Durinho ganhar o cinturão. E aí, a hora que o Luke chega como contender, de repente o Durinho muda de peso ou faz uma porra. Só que antecipou uns 2 anos a parada do cara. Ele não ganhou. O Luke ganha do Tyron Woodley e tá na boca ali com ele agora, brigando cabeça a
É o Luke
cabeça.
agora.
É, então, marcou agora. Vai lutar com o Michael Chiesa.
Eu vi essa luta anunciando. Mas é assim, cara, eu acho que isso vai partir da minha parte da dele. Eu acho que o que pode fazer sentido também é o Benny vai com o Gage e eu vou com o Chandler. Eu
Isso.
acho que poderia ser uma outra saída. Mas eu já vi que o Benny falou que não luta com o Chandler, com o Gage também, porque é. Mas
Ah,
não
é
é.
verdade, cara.
Mas aí já o Benny ficou com um probleminha, entendeu? Aí os caras, porra, bicho, você não vai lutar com ninguém?
Aí é
Não vou te
foda.
botar com, porra, top 10 lá pra tu lutar. Não sei. Isso aí já é com ele. Mas eu acho que se a parada funilar ali, ele tiver que escolher um, ele vai lutar com o Gage, ele lutaria com o Gage, mas acho que comigo não. O cara é meu parceirão, gente. Eu não lutaria com
E
ele,
que
não.
cara,
Tava até
gente.
mandando uma mensagem pra ele agora aqui, que eu vi que a filhinha dele nasceu.
É, nasceu, mandei também. Cara, que cara, gente boa, cara. Eu fiz um podcast com o cara.
Ele, pô.
Você sai daqui, você sai da parada, você fala, caralho, que cara, gente boa, cara. Foda, né?
Sangue bom
Demais.
de.
Demais. Eu lembro logo que eu conversei com ele, a gente tava conversando, né? Falei, bicho, que cara, gente boa, porque a gente falou de você. Aí sobra o Tony Ferguson, cara. Você acha que é uma luta boa pra você? Ele tá em sexto. O que que você acha? Vale a pena?
Puxa muita atenção, né, cara? Mas ele tá vindo de 3 derrotas, né? São 3 derrotas, mas mesmo assim ele ainda tá na frente do ranking de mim, né? Tá na minha frente. Eu acho que, ué, seria uma boa também vingar uma derrota, né?
Então. E tá num momento bom, né, cara? Porque ele tá numa. Como é que chama? Numa
Gente.
caída, né, cara? Numa. Porra. O que você acha que aconteceu com esse cara? A gente fica tentando estudar e. Depois daquela. O melhor que eu consegui analisar da situação dele foi que, para aquela luta com o Justin Gage, ele bateu o peso um mês antes. Você lembra disso? Fez um. Porque
Pra mostrar que ia bater o
era a
peso.
data simbólica que ele ia lutar com o Khabib. Não era isso? Era com o Khabib a luta e o Khabib não conseguiu vir. Foi a quinta vez que caiu aquela luta. E aí ele, pra ser marrento, ele foi bater o peso naquele dia. E aí, um mês depois, ele teve que. E ele foi atropelado de um jeito que a gente nunca viu pelo Gage.
Foi feio ali, né, cara?
Completamente dominado.
Muito duro. E, cara, não sei, cara, lutador é momento, é o mental. Às vezes o cara tava vindo, pô, quando eu lutei com ele, ele tava vindo, sei lá, de 11 vitórias
Era uma
seguidas.
loucura, né?
Tipo assim, porra, eu vindo de uma derrota, perdendo o cinturão, ou uma luta ruim, uma luta que eu tinha, sei lá, tinha saído da academia do Rafael, da Kings, era um mês, assim, minha vida tava meio embaraçada. Fora do cage, né? Fora minha vida de tudo, geral. Minha mulher tinha feito uma cirurgia que, porra, minha mulher tinha feito uma cirurgia no quadril, tava em casa operada só. Tava tudo
Tudo
muito, muito,
pro ar, né?
muito, muito confuso para mim, o foco não tava legal. Tomei uma dedada no olho no segundo round ali, que poderia ser, tipo, eu poderia parar aquela luta ali tranquilamente. Mas quis dar uma de brabo e continuar e paguei o preço.
Puta foda. Cara, o mental faz muita diferença, não faz, cara? Igual a gente viu você tendo voltado agora pros leves. A tua luta com o Felda, acho que já dava para ver no teu semblante que era outro cara ali, cara. Só de daquela aquele papo que a gente bateu assim, cara. Quando eu desligo assim da eu fico tentando pensar com os meus botões assim, como é que foi o papo, como é que o cara tava, tipo, o cara tá feliz de trocar ideia, o cara tá feliz no momento ali. E eu senti você, cara, num outro nível de paz, assim, tá ligado? Pô, não, tô feliz, tô legal, tô, porra, cortando 10 quilos a mais do que eu cortava antes, mas eu tô feliz pra caralho, sabe?
Tô amarradão, cara, do jeito que as coisas. Agora tô mais ainda que eu consertei o que estava ruim, entendeu? Tô com uma equipe legal, trabalhando com pessoas assim que querem o meu bem também, entendeu? Independente de se vai ser bom para eles ou não. Tipo assim, a gente quer que o Rafael ganhe e tô 100% assim, já resolvido o meu problema da minha hérnia, já tô 100%. E cara, tô 36 anos, cara. Porra, não tenho lesão de joelho, de ombro, nada sério que venha me atrapalhar. Tô com um molequinho de 2 anos e meio em casa, porra. Tô amarradão, tô num momento bom, assim. E sei que eu tenho gás ainda aí, porra, bastante gasolina no tanque aí pra chegar nesse cinturão de novo.
Tem uma corrida boa pela frente aí, né, cara? E com chance real, né, cara? Essa que é a parada. Você volta pra divisão dos leves com a moral e fazendo aquela luta com o Felder. Cara, foi a última luta do Felder, né? Você viu?
Ele aposentou.
Acabou dando a despedida pro cara. Cara, sabe o que eu queria conversar com você? Você fez uma luta com o Cowboy Cerrone, não fez? De grappling. Eu lembro,
Foi.
deu uma confusão, um mal-entendido. O que rolou naquela lá? E aí a outra parada, você achou legal a experiência e tem vontade de fazer mais? Porque tá cheio de evento de luta casada, assim. É massa, cara.
Cara, achei maneirão, mas eu, mais uma vez, eu tava com aquele problema ainda, ou seja, nem treinei para luta, era uma luta de 5 minutos, uma luta de grappling, não tinha peso. E assim, era uma regra diferente, né? Que já começava com armlock encaixado.
Ah, tipo aquela do Ed Bravo lá do EBI.
E, pô, a gente fazia 5 minutos, que era submission only, que era só valia finalização. Depois de 5 minutos, você escolhia se você começava nas costas ou no armlock. Primeiros 5 minutos, cara, eu puxei ele para guarda, eu raspei, ele ficou em pé, eu puxei de novo, raspei, ou seja, eu mostrei um certo domínio ali na parte de
É,
solo,
no jiu-jitsu, né?
assim, inútil. E aí, porra, aí começou nas costas, assim, eu controlei ele nas costas, 30 segundos, ele me controlou, eu saí logo assim, com 10 segundos, aí vai somatizando, quem controlar o outro mais tempo ganha. Só que na terceira vez ele viu que ele tava perdendo nos pontos, que eu tava controlando ele mais, ele resolveu ir no braço. Nessa que ele tava no meu braço, que ele estourou meu braço assim, eu fui agarrar a perna dele e fiz assim. Não foi igual do Renan Problema, não, porra. Eu não bati, não. Não bati, não. Eu fui segurar a perna dele, porra. Aí, só que meio que, porra, o juiz parou, gritou, parou. Eu falei, olhei pra ele, porra, como assim, bro? Porra, deixa o braço esticar, deixa eu bater, meu irmão, porra. Treino jiu-jitsu há 30 anos, tá de
É
brincadeira?
lógico.
Aí o cara parou a luta. Eu falei, porra, não bati, meu irmão, tá de brincadeira. Aí, beleza, deu a vitória pra ele. Chegou lá atrás no vestiário, eu já tava trocando de roupa, já, pô, tranquilo. Perdi, deu a vitória, tranquilo. O cara do evento, o dono do evento, veio, porra. Vocês querem ir de novo? Vocês querem fazer de novo essa parte do armlock?
Depende, vai pagar dobrado?
Porra, eles pagaram dobrada.
Tá sério?
Lógico, pô, foi por
Caraca,
isso que eu fui. Eu
pô,
falei,
demais.
pô, a galera me perguntando, porra, por que que tu foi de novo? Eu falei, cara, eu fui de novo porque os caras me deram mais uma grana, me
Que
pagaram
demais,
dobrada pra
pô, bom pra
cada vez.
caramba.
1 minuto, porra.
É,
Eu
pô.
falei, vai lá, vamos lá. Aí fui lá e comecei no braço dele. Porra, estourei o braço dele. Vamos em off aqui, né? Em off, mas
Em
todo
off,
mundo sabe.
é, eu sou só a gente, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo.
Em off, mas você vai jogar ao vivo aí pra galera na internet. Porra, cara, o cara chega pra mim, porra, caí no conto da carochinha depois de anos em academia de jiu-jitsu, né? Ela chegou, porra, bicho, vamos. A gente não vive disso, isso aqui é uma luta amistosa. Bababá veio com esse caô pra mim. Eu falei, beleza.
O cowboy.
Porra, lá atrás o cara me chamou pra aquecer, brother. Vamos aquecer aqui junto. Porra, ficou meio. Vamos aquecer então. E o cara. E tipo assim, tinha 2 áreas de tatame. Então, tipo, porra, o cara quebrou o clima de quebrou totalmente o meu clima de competição.
E o cara é gente
Entendeu?
boa pra caralho também, não é?
Foi gente boa ali naquela hora, entendeu? Mas, porra, já tinha entrado. Na segunda vez que eu fui, eu já entrei em outro modo, entendeu? Mas aí nessa ele me quebrou. Na segunda vez, estava cada um numa área de aquecimento. Ele falou: Ei, bro, porra, vamos armar aqui, fazer um pomo. Eu, caralho, porra, fiquei numa situação, entendeu? Aí
Você
começou a
falar
marmitar.
não pro cara, você é o cuzão, né? Falar, ah, olha que babaca, não quis treinar.
Quebra o braço do cara. Pô, Rafael, pô, fui amigão do cara, o cara quebrou meu braço, meu irmão. Pô, o cara, bom otário. Quando eu estourei o braço dele, porra, eu estourei o braço e segurei, e o braço dele deu uma estalada. Aí eu falei, porra, por um segundo eu pensei, porra, meu irmão, não vou quebrar o braço do cara, meu irmão.
Lógico.
Pô. E aí ele foi, rodou e saiu da posição. Eu falei, bah, beleza, saiu. Aí no meu braço ele estourou também. Porra, eu batia. E já
Claro.
começou encaixado. Aí eu fui, pô, depois da luta, perguntei pra ele, porra, brother, machucou o braço aí, eu vi que deu uma estalada ali, irmão. Aí ele, ah, é. Falou, pô, eu nunca bateria, meu filho tá assistindo a luta.
Cara.
Porra! Eu falei, eu que sou o bobinho da história.
Ah, puta que pariu,
Tranquilo.
cara. Mas é legal se falar.
Nos países foi a mesma coisa, tá tranquilo, deixa o
Legal pra
cara.
caramba. Você tem vontade de fazer mais? É massa esses eventos assim, não é?
Eu gosto na grappling, competi muito jiu-jitsu a vida inteira. Eu gostaria, eu estaria aberto aí sim.
É bem, né, cara? Sabe o que é massa? Que deixa teu jiu-jitsu sharp, assim, pro no-gi ali na hora da luta, tá ligado? Até só movimentação.
É sempre bom, cara, competir é bom.
E é legal você fazer com os caras de jiu-jitsu só também, não, não, não tipo cowboy, porque ali não te acrescenta nada, é só a festa mesmo, tá ligado?
É.
Pegar aí um daqueles Craig Jones, uns caras.
No jiu-jitsu aí é complicado, cara. Os moleques têm muita posição. É complicado, cara. É muito, muito embolo. Eu treino com os caras assim que estão muito em dia, assim, treinando só jiu-jitsu. Pô, os moleques estão com tempo de posição muito bom.
É foda, é isso mesmo, é isso mesmo. Cara, eu acho que eu tinha essa parada do Cerrone só pra te perguntar. Vamos ficar em contato, eu vou deixar isso aí que tá tarde, porque é 11h30 da noite já aí no Brasil. Mas eu só
Vai
queria
tá.
bater esse papo, cara, fazer esse bolo do ranking ali pra entender com você o que que tava acontecendo. Ficar na expectativa, cara. Eu acho que o Tony Ferguson é uma puta luta legal pra você, eu acho que o Chandler. É uma luta boa para você também. Eu acho que
Também acho.
casa legal, entendeu? Eu tinha que. Você ficou ofendido. De novo, cara, eu tô aqui ofendido, entre aspas, vai. Do cara, o cara vem do Bellator com aquela marra toda, foi bom que o Charles meio que botou ele no lugar dele, porque se o Charles perde aquela luta, ia ser insuportável, né?
É, não, tava com a marra fodida, né? Tava com a marra fodida, mas é isso, cara. É americano, mete aquele estilinho ali, é bom pro evento.
Fala bem, né? Boa pinta e pá.
Educado. É isso, mas, né? O campeão de outra. Achei que já chegou querendo praticamente nem sentar na janela, sentar, pilotar um ônibus, né?
Praticamente, entrou de
Chegou pra lutar.
copiloto, né? Ele veio de reserva, ficou de reserva pra luta do Khabib, né, cara? Acho que foi isso que jogou ele lá pra cima,
Exatamente.
né? É.
Ali eu já fui, mas é isso, são business, né, cara? Os caras acharam que ele é um cara bom de marketing, pra fazer o um marketing em cima dele, mas não deu certo, não.
Bom, primeiro banho de água fria a gente já deu com o Charles. Agora vamos dar o segundo com você, então. Torcer pra rolar essa luta.
Se quiser, eu tô aí. Duas lutas, cara. Quero ficar ativo, quero fazer duas lutas, não quero perder ritmo, não.
E dá tempo, né, cara? Dá pra fazer uma agora.
Agosto e dezembro.
Legal, pô. Agosto tá aí, cara. Caraca.
Finalzinho de agosto e dezembro, eu quero fazer uma luta.
Pô, legal pra caramba. Então, ó, eu vou marcar aqui de novo. Assim que marcar uma luta sua, a gente se encontra lá pra julho e bate um papinho de 10, 15 minutos só pra falar da luta nova e ajudar a promover. Fico na torcida sempre aqui, cara. Sou teu fã e, porra, tamo junto. Obrigado de novo pela moral e pelo tempo.
Valeu, valeu, obrigado. Prazer é meu. Vamos falando aí.
Tamo junto, irmãozão. Obrigado, filho. Até a
Valeu.
vizinha.